Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a sexta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Peço para o vereador Bispo Padovan faça a leitura da Bíblia, Lucas 8, versículos 19 e 21, a família de Jesus.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, os nobres colegas vereadores. Leitura da Bíblia, a família de Jesus. Ter com ele sua mãe, seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. Comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam.
Obrigado, vereador Bispo Padovan. Peço para o vereador Egídio Carvalho faça a leitura da ata da reunião anterior.
Bem, senhor presidente, bom dia a todos. Vamos então com a ata do primeiro do período legislativo, primeira sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata 05/2021. Aos 16 dias do mês de fevereiro de 2021, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a quinta reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Marcelo Cardoso Lemos, PDT, vice-presidente; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, PP, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, DEM, terceiro secretário; Adenildo de Jesus Padovan, Republicanos; José Clemente da Silva Correia, PDT; Márcia Pedrazzi Fumagalli, PSB, e Paulo Roberto Inda, Clino Bing, Republicanos. Deixaram de comparecer os vereadores Carlos Alberto Delgado de Davi, PP, presidente; Zuma Rodrigues Ancinello, Republicanos, primeiro secretária; José Alves Gonçalves, PP, e José Carlos Barbosa Zácaro, PP. Às 9 horas e 57 minutos, o vice-presidente vereador Marcelo Cardoso Lemos, assumindo a coordenação dos trabalhos e invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/2002, solicitou ao vereador Clemente a leitura de um trecho da Bíblia, Lucas 21, versículos 25 a 28, a vinda do Filho do Homem. Ato contínuo, solicitou ao segundo secretário, vereador Egídio Carvalho, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior e que, após lida, foi aprovada na íntegra. Ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos números 58 a 62, protocolizados sob os números 116, 121, 125, 126 e 131/2021. Foi aprovada a retirada solicitada pelo autor do requerimento número 63, protocolizado pelo número 132/2021. Foram aprovadas as indicações números 19 e 22, protocolizada sob os números de 119, 120, 122 e 127/2021. Matérias do expediente: justificativa de ausência parlamentar número 04/2021. Protocolo número 133/2021. Convite número 4, protocolo número 124/2021. Correspondências recebidas do executivo: ofício número 13, protocolo número 117/2021. Correspondências recebidas de diversos ofícios 14 a 18, protocolos número 123, 129, 130, 135 e 136/2021. Correspondências expedidas ao executivo, ofícios número 71 a 74/2021. Correspondências expedidas a diversos ofícios números 34 a 37/2021. Com aquiescência do plenário, usou a tribuna a senhora Andréia do Canto, vice-presidente do CIMURS, para esclarecer sobre o ofício número 14 relativos aos questionamentos feitos à Secretaria de Educação do município em relação ao retorno das aulas, em especial o cumprimento das normas de saúde relacionadas à pandemia Covid-19. Usaram do período das comunicações e comunicações de bancadas os vereadores Egídio Carvalho, Bispo Padovan, Clemente e Marcelo Lemos. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontram-se arquivados no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consultas se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vice-presidente do exercício da presidência, vereador Marcelo Lemos, invocando o nome de Deus, às 11:02, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo de la Vega Antunes Belagamba, oficial legislativo através do trabalho remoto, lavrei a presente ata, sala vereador Ramon Barbat Filho, aos 16 dias do mês de fevereiro de 2021.
Obrigado, vereador Egídio, pela leitura. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a ata está em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda se manifeste. A ata está aprovada. Faço registro do nosso amigo Rafael Dulor, assessor legislativo. Seja bem-vindo a esta casa. Boa sorte e bom trabalho no cargo. Os assessores, público que nos acompanha no plenário, sejam todos bem-vindos. Peço para o vereador Egídio Carvalho faça a leitura da ordem do dia.
Vamos então à ordem do dia. Requerimento de Tribuna Livre número 2/2021. Protocolo 142/2021. Vereador Bispo Padovan solicita uso da Tribuna Livre ao representante da APASUR na reunião ordinária do dia 23/2 para explanar sobre os trabalhos da entidade junto à comunidade surda de Uruguaiana. Requerimento número 64/2021, protocolo 134/2021. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Poder Executivo a reposição de lâmpadas na rua Alexandre Záquia, em frente ao número 17, na quadra C, Coab 1, e no distrito industrial BR-472, quilômetro 577, rua 2. Requerimento número 65/2021, protocolo 143/2021. Vereador Paulo Kleinubing solicita ao Poder Executivo informações a respeito dos exames eletivos de ressonância nuclear magnética realizados no município de Alegrete e não em nosso município.
Os requerimentos estão em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador José Clemente.
Uma questão de ordem, vou lhe pedir que interrompa a reunião.
Por que, vereador?
Porque não tem quórum para aprovar nada
vereador
aqui mesmo.
Vereador Marcelo. Vereador Joalcei Alves, para discussão do requerimento.
Senhor presidente, bom dia, mesa diretora, aos colegas vereadores que se fazem presente e a todo o pessoal que nos acompanha através dessa transmissão pela rede social. Senhor presidente, eu venho através para somar o requerimento do colega vereador Paulo Kleinubing, também solicitar essa casa que nós vemos a fazer um documento e se somar ao executivo municipal para que Uruguaiana hoje, ele é um centro de referência de neuro. Município não contempla hoje, nós não temos o equipamento de ressonância magnética, pois esse credenciamento já foi solicitado à Coordenadoria de Saúde, que até hoje não deu um retorno ao nosso município. Então, eu convido aos colegas vereadores que a gente faça um documento a se somar ao requerimento do colega vereador Paulo Kleinubing e junto ao executivo, para que não haja mais essa necessidade, né, doutor Paulo, para com que vários pacientes da nossa cidade têm que se deslocar até Alegrete para realizar esse exame, sendo que o nosso município tem sim uma empresa que realiza, que tem esse equipamento, porém que só não está cadastrada hoje, doutor Paulo, para poder realizar esse exame. Então eu convido aos colegas vereadores também façam um documento a se somar ao seu requerimento junto ao executivo para que a gente venha a unir as forças e que a coordenadoria venha autorizar ou quem sabe cadastrar essa empresa para que ela realize esse serviço aqui mesmo em nossa cidade.
Palavra com o vereador Paulo Kleinubing para a discussão do requerimento.
Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, plenário. Estava a tratar desse assunto nesse momento, inclusive conversando com a delegada de saúde de Alegrete. Em primeiro lugar, queria dizer que a intenção nossa é facilitar as coisas. E a propósito do que já falamos outra vez, estabelecer uma forma de fazer saúde uruguaiana com qualidade. É inconcebível que há mais de 10 anos os cidadãos dessa cidade tenham que viajar a Alegrete ou Livramento para fazer um simples exame de ressonância magnética. Terça-feira passada, iria, né, a pauta essa solicitação, e através do Rafael Dulor foi solicitada a minha presença para conversar com o prefeito municipal sobre esse assunto. Quero salientar que nada disso foi feito para criar atrito ou dificuldade de relacionamento entre o legislativo e o executivo. Eu sou amigo do prefeito, mas amigo é para dizer o bom e o ruim. Expressei para ele os nossos anseios e pedi para ele que se empenhasse para que esses exames pudessem ser realizados em Uruguaiana. A explicação extraoficial que a Secretaria de Saúde nos dá é de que haveria uma grande dificuldade de conseguir o credenciamento pelo SUS de uma empresa ou de uma entidade de Uruguaiana que se dignasse a realizar esses exames. Eu procurei a delegada de saúde em Alegrete, acabei de falar com ela, e ela me disse que não é verdade, que não há nenhum empecilho de Alegrete para credenciar um serviço aqui, porque inclusive a Secretaria de Saúde de Uruguaiana mantém um convênio com uma empresa particular daqui para realizar exames em crianças, exame de baixados e exames contrastados. Quer dizer, teria que acrescentar nesse credenciamento com a Secretaria de Saúde dos exames eletivos. Pasmem os senhores que uma van ou um micro-ônibus se desloca daqui de Uruguaiana às 4h30 da manhã para começar a se fazer esses exames a partir das 8 horas da manhã. As pessoas doentes que necessitam desse exame, algumas com câncer, outras com hérnia de disco, outras para outro tipo de investigação, passam o dia inteiro em Alegrete ou Livramento, ganham uma alimentação e voltam somente depois que o 10º exame é realizado. São realizados 10 exames mês em Alegrete e 10 exames mês em Santana do Livramento, que são serviços conveniados com as secretarias de saúde, inclusive de Uruguaiana, e que são serviços credenciados junto ao SUS para receber esses valores. Os valores pagos são por volta de R$500 das secretarias de saúde e por volta de R$300 pelo SUS. Somando os dois valores, um exame em média teria o custo de R$700. Vejam, o particular sai R$800. Esse é o valor que Alegrete e Livramento recebem para fazer os referidos exames. Também tomei a liberdade de ligar para o único lugar que se faz ressonância uruguaiana, que me disse que já tentou várias vezes credenciar junto ao SUS e enfrentava a dificuldade porque Alegrete direciona para esses serviços, para que eles sejam referência em diagnóstico por imagem com ressonância nuclear magnética. Pasmem mais uma vez, Uruguaiana é a referência em neurocirurgia para toda a região, mais quase 1 milhão de habitantes. E não tem uma ressonância magnética, quer dizer, se der um pepino, se der um problema no pós-operatório, vamos ter que botar esse paciente num avião e levar para Alegrete para fazer uma ressonância, ou pagar particular ali na frente. Volto a frisar, o meu interesse é apenas ajudar, que é o mesmo interesse que os senhores devem ter, uma vez que nós, com esse cargo que a população nos deu, somos obrigados a zelar pelo bem-estar e pela qualidade de saúde dessas pessoas. De qualquer forma, eu vi no senhor prefeito interesse em resolver essa situação e facilitar a possibilidade de que esses exames sejam feitos aqui em Uruguaiana pelo mesmo preço que são feitos em Livramento e Alegrete. Isso eu falei com o pessoal da empresa. Esse descredenciamento dessa empresa se deve à gestão Felice. Por um desacordo, por uma briga entre o prefeito Felice e o, digamos, o proprietário dessa empresa. Então esse senhor foi corrido da Santa Casa, essa empresa foi corrida da Santa Casa. Eu não sei, nem me interessa agora no momento saber quais foram as circunstâncias que aconteceu isso. Eu sei é que a população de Uruguaiana está pagando um preço caro há mais de 10 anos e que nós todos juntos podemos resolver isso e voltar a falar de qualidade na saúde. Obrigado.
Obrigado. Obrigado, vereador Paulo. Faço o registro da presença do vereador Rafael Castro, do PSB de Santana do Livramento. Seja muito bem-vindo. A nossa casa está sempre à disposição. O vereador mais votado de Livramento, parente do vereador Zácar. Passa a palavra o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Carlos Delgado, excelentíssima senhora vereadora, excelentíssimos senhores vereadores, plenário, da mesma forma saúdo o colega vereador de Santana do Livramento, a imprensa também que se faz presente aqui, a comunidade que nos acompanha, né, vereador Marcelo, pelas redes sociais. Cumprimentou o vereador Paulo Klenoping pelo tema oportuno nesse momento, mas senhor presidente e nosso líder do governo, que é o vereador Joalceio Juca, quando vossa excelência pede o encaminhamento dos pares que endossem o documento, vou sugerir, presidente, de que esse documento do vereador Paulo, até porque ele também é membro da comissão de saúde, a Câmara tem uma comissão de saúde que representa também o poder legislativo com a representação das bancadas, tá? Então eu vejo que o documento, como tem instrumento, instituto próprio dentro do parlamento, o documento do vereador Paulo, né, é objeto da comissão de saúde também, por ter representação das bancadas na comissão. Não que os demais vereadores não possam subscrever, até mesmo na comissão podem sim, mas que parta também da comissão de saúde, porque senão vai nos parecer de que a casa não tem esta sintonia com os temas que aqui são discutidos e debatidos. E quero registrar aqui também de que esse assunto, vereador Paulo, que o senhor nos traz e traz esta informação da destruição da saúde pública em Uruguaiana, quando uns aplaudiam, sapateavam e gritavam aqui em Uruguaiana com faixas ali no calçadão, aqui na frente da Câmara, aqui dentro da Câmara, para o semideus que tinha uma época aí do outro lado da rua, aí está o exemplo que a gente fala. Sucatearam, destruíram a saúde e foram entregando. Por que que Uruguaiana hoje não consegue se desenvolver em determinados temas? Por que que a administração, principalmente na infraestrutura, não consegue atender a demanda? Pelos desmandos que houveram ali atrás. Quando se comprometeu os recursos públicos, quando se atirou asfalto em cima do barro, e hoje a população, que obviamente carecia de uma medida que nem aquela, mas não daquela forma, né? Foram dinheiros da educação, recursos públicos, recursos oriundos de tributos que eram recursos que deveriam ser empregados de forma específica em alguma destinação, foram jogados ali daquela forma. E a saúde, eu quero lembrar aqui que uma época esse mesmo prefeito determinou uma remessa de mais de 6 milhões de reais lá para a Santa Casa, mas não era para o conjunto da Santa Casa, e depois ele mesmo arrumou um problema com o setor onde ele enviou esse dinheiro. Então, para que a comunidade que vive cobrando e dizendo que o parlamento, que a Câmara não faz nada, ela tem que ter memória, tem que saber por que que as coisas aconteceram e por que que não acontece. É muito fácil hoje reclamar da BRK, que faz buraco na rua, mas os desmemoriados não se lembram que eles aplaudiam aqui as insanidades que tinha do prefeito. E tem que falar sim, doutor Zácaro, para que saibam né? Tem que enfiar o dedo no buraco da ferida e sentir a dor. Porque antes aplaudir a desgraça da população era boa. E agora que a população cobra, se fazem de vítima. Então essa questão da saúde é importante. Só meu encaminhamento, presidente, é no sentido que a Comissão de Saúde também seja instrumento dessa pauta. Também, muito obrigado.
Obrigado, vereador José Clemente. Eu consulto o plenário e coloco o encaminhamento do vereador à Comissão de Serviços Municipais em votação. Alguém? Não entendi. Para discutir o requerimento? Tá bem. Passa a palavra ao vereador Zácaro.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia aos que se fazem presente, ao colega de Livramento e à comunidade que nos assiste. Eu queria endossar aqui o pedido do Paulo e dizer que eu concordo com o que o vereador Clemente falou. E o Paulo citou uma coisa muito importante aqui, né? Vocês não são obrigados, mas a saber, mas a gente tem que falar. O serviço de neurocirurgia da Santa Casa é considerado alta complexidade. E quando a gente fala de alta complexidade, há uns requisitos a serem cumpridos. E um deles é ter o serviço de ressonância nuclear magnética, porque faz parte do diagnóstico e também do tratamento de doenças neuromusculares. E o custo-benefício que o Paulo falou também. Quando pedem que a Casa do Legislativo de Uruguaiana se manifeste, eu acho que não é uma questão de gasto, e sim de credenciamento moral, de politicagem. Eu acho que vale a pena sim. O Paulo pode contar conosco. Vai ser de grande interesse da comunidade de Uruguaiana e também da região, porque o serviço de credenciamento de neurocirurgia da Santa Casa é alta complexidade, ou seja, engloba todos os municípios dessa região. Todos os municípios dessa região vêm fazer tratamento cirúrgico e de neurocirurgia em Uruguaiana. Então é inadmissível que o paciente daqui tenha que ir para Alegrete fazer a ressonância. É inadmissível, não. Existe, mas a gente quer tornar isso que se faça em Uruguaiana. Eu queria registrar também, presidente, que amanhã, às 14h30, vai estar o diretor-presidente do IP lá no Salão Nobre da Prefeitura, juntamente com o prefeito, o deputado Frederico Antunes, para tratar os assuntos de interesse dos credenciados do IP. É um avanço muito grande na nossa cidade pelo esse instituto. E eu queria registrar aqui que algo está sendo feito, principalmente os funcionários públicos estaduais dependentes do IP. E voltando à ressonância, o custo médio, Paulo, é R$100 a mais. É R$100 a mais que pagaria em Uruguaiana em relação a Alegrete. Mas se vocês fizerem o custo de uma van, é muito mais fácil tu fazer esse serviço aqui. Queria deixar registrado que esta casa, e eu conto com os colegas, que dê ênfase a esse assunto também. Muito obrigado.
Obrigado. Passo a palavra para o vereador, vice-presidente Marcelo Lemos.
Cedo meu tempo ao vereador Paulo Clenobim.
Com a palavra o vereador Paulo Clenobim.
Obrigado, vereador Marcelo. O custo, vereador Zácaro, o custo é o mesmo que Alegrete e Livramento nos cobra, porque é um preço de tabela. Mas esse preço se aproxima do preço do exame particular. E o pessoal da empresa, essa que presta serviços, garante que não subiria um centavo. não subiria um centavo no valor. Também conversei, e acho que cabe aqui nesse momento, também conversei com a delegada de saúde de Alegrete, enfermeira Hayley Temp, que me disse, e eu fiquei abismado, de que Uruguaiana, que a Covid-19 para a Uruguaiana foi maravilhosa no ano de 2020. É, ironicamente maravilhosa, porque renderam 40 milhões de aporte de dinheiro federal e estadual. Some-se mais R$1 milhão da prefeitura, chegamos aí a pouco mais de R$50 milhões. Tá? Esse dinheiro foi usado para pagar contas antigas, mas nem todas as contas foram pagas, e ela se diz assustada com o sistema integrado de gestão em saúde, que não deu certo em nenhum lugar e que é muito perigoso, porque a gestora da Secretaria de Saúde é a mesma do hospital. Quer dizer, ela mesmo cobra e ela mesmo paga. E que isso seria imoral e que seria ilegal. Trago essa mensagem que foi passada para mim. Obrigado.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma parte.
Uma parte.
É uma parte. É um questionamento bem rápido e bem objetivo.
Vou lhe passar a palavra já. Muito a palavra está com o vereador Chico
Carvalho. Muito obrigado. Mas o meu tempo é bem objetivo, bem sucinto. O questionamento que eu quero fazer aos dois médicos que aqui estão, doutor Paulo Clanubim. Perfeito. Só quero fazer referência, e o questionamento é endereçado a eles. Doutor Paulo e doutor Zácaro, nos falta o credenciamento, muito bem. E a ferramenta, e a estrutura? Temos os equipamentos hoje de ressonância nuclear magnética a contento? Essa é a pergunta que eu faço. Concedo, então, uma parte ao vereador Zácaro.
Existe um serviço privado que presta serviço. Esse credenciamento seria do serviço que tem o aparelho. É. O que que acontece? Bem como o Paulo falou, em gestões anteriores, a briga do prefeito com o empresário, no caso, que também trabalhava na Santa Casa, não só tirou esse empresário de dentro da Santa Casa, como qualquer serviço que precisasse ele mandava para Alegrete, não usava o serviço deste empresário. Então esse empresário ele tem o aparelho, basta credencial. Então existe sim uma burocracia quanto a isso.
Muito obrigado. Concedo uma parte ao vereador Paulo Clanubing.
Sobre, especificamente sobre os aparelhos, existem dois aparelhos de Uruguaiana no mesmo serviço e esse empresário disponibilizaria um aparelho para ficar na Santa Casa para realizar os exames de baixados. Os exames de crianças, inclusive, não estão sendo realizados na empresa ao lado, porque em criança é necessária anestesia geral para fazer o exame. E a clínica essa que tem os aparelhos não disponibiliza de infraestrutura e nem de anestesista para fazer o exame nas crianças. Quer dizer, as crianças estão sem fazer ressonância magnética. O proprietário dessa empresa também me disse que várias vezes esteve conversando, inclusive com gestões de outros prefeitos, quer dizer, não é uma situação focada, né, na gestão atual, mas que ele não viu interesse em resolver. E eu fui atrás para ver por quê. E descobri que o credenciamento dos aparelhos de ressonância magnética obedece a uma sistemática. Para cada 600 mil habitantes, um aparelho é credenciado. Como a nossa região é uma região grande, mas com pouca população, só caberiam dois aparelhos credenciados em toda a região da fronteira oeste. Pois esses aparelhos já estão credenciados. Um em Livramento e um em Alegrete. E aí reside a dificuldade de se credenciar um serviço em Uruguaiana. Quer dizer, não é o poder público de Uruguaiana que não quer. Vejam bem. Tá? existe um funil aí que aparentemente é intransponível. Mas nós temos a nosso favor o fato de que a referência em neurocirurgia é aqui. E só pode ser aqui, porque não tem outro serviço que tenha os recursos que se tem aqui. E falo de recursos materiais e recursos humanos. Pessoas treinadas, médicos, que podem fazer cirurgias de alta complexidade. Porém, esse serviço foi credenciado, o de neurocirurgia, sem ter um dos pré-requisitos básicos, que é o diagnóstico por ressonância magnética. Quer dizer, precisamos batalhar para readequar isso e a população não continuar pagando o preço que está pagando, gente. Dormindo dentro de um micro-ônibus um dia inteiro em Alegrete ou Livramento para fazer um exame. E esse exame demora em média 6 meses. Imaginem vocês, o médico diz, eu acho que o senhor está com tumor, o senhor vai ter que fazer uma ressonância. E aí ele leva o pedido na Secretaria de Saúde aqui em Uruguaiana e o pessoal informa ele, fique tranquilo que o seu exame, se o senhor sobreviver, vai sair em 6 meses.
Muito bem, mais um questionamento. A possibilidade de termos esse equipamento, ela é remota?
Vereador Padovan com a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Juca.
Tá. Ok. Bom. Então, seguindo em contento, né, colega vereador Dr. Paulo, isso é importante nesse momento com que nós vemos se unir. E como diz o vereador Clemente, eu acho que essa casa tem que ser posicionada através da Comissão de Saúde, pois a gente já tem a realidade. Nós já sabemos que o problema do credenciamento não é do Executivo. Nós tivemos esse afunilamento, existem pré-requisitos para com que nós vemos a contemplar esse credenciamento, inclusive, como o colega mesmo disse, a questão do neurocirurgião uruguaiana, e talvez um dos critérios para contemplar da ressonância foi ter 600 mil habitantes, o Uruguai não tem. Então nós brigamos e acredito que esse centro de referência em neurocirurgia venha atender a região e é importante. Então acho que a comissão de serviços de saúde, né, Clemente, nós podemos fazer um documento em conjunto com todos e só em conta, a saúde tem avançado sim muito, foram 50 milhões de reais, foram investidos na saúde e a gente sabe que tem muita coisa a melhorar, mas a gente já teve um avanço. No momento que os servidores da Santa Casa passam a ter salários em dias, médico recebendo em dias, nós voltamos, eu acho que toda a comunidade, lógico, nós não vamos ter 100% de aceitação, mas a comunidade percebe a mudança na saúde e na Santa Casa. A gente conversa com os servidores da Santa Casa, a gente conversa com os usuários, a saúde nunca vai estar 100% como todos querem. E vale ressaltar aqui, ontem à noite eu estive na UPA às 22h40, ontem conversando com funcionários. Estavam lá, sim, 2 médicos de plantão. Conversei com usuários que estavam lá há 40 minutos atendendo. E os colegas vereadores, por serem médicos, existe um tempo para atendimento. Vocês têm experiência e sabem disso. Mas a coisa está avançando. Mas eu acredito, como diz, nós vamos se unir todos aqui nesta casa, junto ao executivo, para que nós não apontamos o problema. E sim, nós buscamos junto construir a solução dos problemas. Porque eu acho que já se passou muito tempo de nós estarmos apontando, e nós vamos buscar, sim, essa casa, com a experiência dos nossos colegas, e contribuiu muito com que a saúde de Uruguaiana cresça mais ainda, tá? Obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao colega Egídio.
Rapidamente, senhores vereadores, quer dizer que se conquistarmos o credenciamento, nós apenas diminuiríamos a distância. Tá? E um pouco de tempo para que tivéssemos aqui o trabalho de ressonância magnética. O ideal não seria termos os equipamentos, a Santa Casa contar com os equipamentos e termos a liberação para que aqui fossem feitos os exames, doutor Paulo? Estamos muito distantes dessa realidade?
Passo a parte ao vereador colega Paulo.
Vereador Egídio, hoje a maioria dos serviços, se não todos, não compram nenhum aparelho de tomografia, de ressonância ou de raio-x. Esses aparelhos são consignados. Eles se pagam com o uso, se pagam com o valor dos exames. Então não é muito difícil não a Santa Casa adquirir um aparelho de ressonância magnética. O que acontece é que existem outras prioridades. Por exemplo, precisamos comprar um mamógrafo também. que o mamógrafo de Uruguaiana está estragado. Então é preciso que um mamógrafo venha antes. Foi tentado, através da Secretaria de Saúde, uma parceria com a Unimed, para juntos adquirirem um aparelho de ressonância magnética. Eu não sei por que não evoluiu isso. Quero salientar aqui que não estou preocupado com uma solução mágica. Tá? Não estou aqui preocupado em crucificar ninguém. O que eu quero aqui é que se tenha uma solução, porque realmente é uma situação muito, muito, muito ruim uma pessoa viajar de madrugada, doente, com dor, e fazer um exame fora de Uruguaiana, sendo que nós temos 140 mil habitantes, temos 140 mil cabeças pensantes, e ao que parece não falta dinheiro. Não falta dinheiro. Se o Covid nos trouxe 40 milhões de área de R$ 1.600,00, vereador Padovan, eu tinha lhe falado em mil, é R$ 1.600,00 por leito Covid. Então nós precisamos é fazer a gestão desse dinheiro e aplicar corretamente para uma qualidade na saúde. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo. Eu consulto o vereador Paulo Canubim, que é o autor do requerimento sobre a proposta do vereador José Clemente de encaminhar para a Comissão de Serviços Municipais.
Concordo. Não há objeção nenhuma.
Tá bem.
Isso.
Consultado o autor, então, aprovação para o encaminhamento do requerimento número 65 para a Comissão de Serviços Municipais está em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda se manifeste. O requerimento está aprovado, o encaminhamento do requerimento para a Comissão de Serviços Municipais. Requerimentos verbais. Não havendo requerimentos verbais, eu coloco os requerimentos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda se manifesta. Os requerimentos e o requerimento de tribuna livre estão aprovados. Peço para o vereador Egídio que faça a leitura da indicação e da moção.
Muito bem, senhor presidente. Dando sequência então à ordem do dia. Moção número 6/2021, protocolo 128/2021, vereador Marcelo Lemos. Moção de pesar à família do senhor Celito Durigon Rubim. Muito bem, vamos então recapitular. Indicação número 23/2021, protocolo 139/2021, vereador Bispo Padovan. Indica ao Poder Executivo o projeto de lei que dispõe sobre o ensino de Libras nas escolas do Sistema Municipal de Ensino de Uruguaiana.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com o autor da indicação, o vereador Bispo Padovan.
Eu gostaria de ler a justificativa na íntegra. O presente projeto visa garantir o ensino de Libras em todas as escolas do Sistema Municipal de Ensino de Uruguaiana, com a finalidade de promover a interação e inclusão social entre as pessoas com deficiência sensorial, auditiva e as demais. Em nosso país, a língua brasileira de sinais foi reconhecida oficialmente pela Lei de número 10.436, de 24 de abril de 2002, e a partir dessa data foi possível realizar em âmbito nacional discussões relacionadas à necessidade do respeito à particularidade linguística da comunidade surda e o movimento de integração social dos indivíduos que apresentam deficiência ou surdez para que estes se integrem nos ambientes escolares. Muito se fala na inclusão de pessoas surdas em ambientes escolares, onde por intermédio de tradutor e intérprete é possibilitada a comunicação das pessoas surdas e pessoas ouvintes. Vivemos na era da inclusão, onde as pessoas com deficiência necessitam se preparar para assumir funções na sociedade e os ambientes sociais, por sua vez, precisam se adaptar para incluir de fato essas pessoas. Para tanto, o ensino de Libras nas escolas vem com o intuito de proporcionar maior autonomia aos ouvintes e surdos de se comunicarem sem a presença de tradutor, intérprete de Libras. Essa limitação comunicativa pode ser superada a partir da utilização de recursos que instiguem o ensino de Libras nas escolas e gere consciência da importância da aprendizagem desta língua na nossa sociedade. Portanto, em vista da importância do assunto e evitando o vício de iniciativa, solicitamos o apoio dos ilustres colegas para o encaminhamento desta indicação de projeto de lei ao Poder Executivo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Bispo. A indicação está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a indicação e a moção estão em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, se manifeste. A indicação e a moção estão aprovadas. Peço para o vereador Egídio que faça a leitura em discussão e votação única do veto número 1.
Vamos lá. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Documento veto parcial número 01/2021, protocolo número 000728/2021, procedência Poder Executivo. Relator, vereador Marcelo Lemos. Assunto: veto à emenda modificativa número 20/2020, autógrafo número 077. O parecer chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o veto à emenda modificativa número 20/2021, que acompanha o autógrafo número 007 ou 077 de 10 de dezembro de 2020, sob o título Estima e Receita e Fixa Despesa para o Exercício Financeiro de 2021, de procedência do Poder Executivo. Analisando os motivos que justificam o presente veto, a comissão entende que os mesmos são viáveis. Pelo presente, o parecer é favorável ao veto proposto. Sala das Comissões, em 18 de setembro de 2017, vereador Marcelo Lemos, relator, com assinatura dos demais vereadores.
O veto número 1, a emenda modificativa número 20 de 2020, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encaminhamento de votação. Quem concorda, quem concorda com o veto à emenda modificativa número 20, fique como está. Quem não concorda, se manifeste. O veto à emenda está aprovado. Matérias do expediente.
Vamos então às matérias do expediente. Correspondências recebidas do Executivo, ofício número 19, protocolo número 137/2021, encaminhando informações referentes à UBS, conforme solicitado no requerimento 27/2021. Ofício número 20, protocolo número 138/2021. Encaminha o relatório de avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020.
Correspondências recebidas e diversos.
Ofício 21, protocolo número 140/2021. BRK Ambiental Uruguaiana responde ofício 14/2021, referente à Lei Federal 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro. Ofício número 22, protocolo número 141/2021. BRK Ambiental de Uruguaiana responde ofício 09/2021, referente ao cronograma de serviços de concessionária.
Corresponde palavra para discutir com o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, parece, quando temos na pauta esses documentos recebidos, ofícios principalmente, parece que eles vão passando desapercebido. E como se fosse apenas uma mera resposta daquilo que a gente tem cobrado. E eu mais uma vez quero aqui registrar, porque esse trabalho é incansável, como eu disse aqui, desde lá de 2009, de que eu me deparo com essas respostas aqui, que aqui estão os documentos da empresa, e o vereador ali, Joel Sei, que também foi secretário, sabe do que eu estou falando, e eu vou dizer bem claro para ficar registrado, esta empresa BRK passou a sinalizar obras em Uruguaiana quando eu, secretário de Segurança e Trânsito, chamei eles e disse para eles que eles nem conheciam o que, que era sinalização de trânsito do anexo 2 da lei 9.503. Aí eles passaram a conhecer, passaram a sinalizar, porque não faziam isso. Agora eu não posso aceitar respostas como essa aqui, que nas entrelinhas está me chamando de mentiroso, como se não fosse verdade aquelas imagens que a gente colocou aqui para os senhores verem, que não existia sinalização adequada, existia uma sinalização próxima. E eu vou fazer um desafio para vocês aqui: saiam na cidade e verifiquem uma sinalização noturna com iluminação da BRK. Uma, achem uma. Continuam desobedecendo e os documentos continuam vindo com as respostas, subestimando a capacidade intelectual de todos nós. Nem eu disse, quando a gente reclama questões da população, as respostas são como se a população fosse a culpada. Aquela senhora que eu disse, que senhora idosa, que arrancaram o hidrômetro daquela senhora, a culpada é ela, vereador Zaca. A culpada é ela. A outro cidadão ali que não tinha rede cloacal de esgoto, o culpado é ele que não tinha a rede, porque o PROCON também disse que estava tudo bem. Mas como estava tudo bem, estavam cobrando esgoto, se nem rede tinha. Então, depois que fazem as obras, e essa empresa, vereador, o senhor que é de Santana do Livramento, que não tem esse problema, levante as mãos, graças a Deus, nós anunciamos aqui em 2009 e continua acontecendo. Então nós não podemos aqui, eu principalmente, não vou aceitar quieto que mandem documento para cá quase que debochado, né, querendo me chamar de mentiroso. Saiam nas ruas e olhem, o que eu estou falando é sinalização que antecede, para que as pessoas não fiquem arrodeando um quarteirão conforme foi. Eles só colocaram sinalização porque a guarnição do trânsito foi lá no local e chamou a atenção deles e mandaram colocar. Senão não tinham feito. Então, eu vou dizer bem claro aqui, inclusive com nojo, vou fazer esse registro aqui, porque é isso que tem que ter. Nós temos desenvolvido um trabalho de fiscalização e sei que não agrada, não vai agradar. Enquanto eu estiver na frente desse trabalho, não vai agradar, porque eu vou cobrar. Vou cobrar, e é assim que tem que ser, porque quem merece atenção é a população, que paga por um serviço precário e caríssimo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Correspondências expedidas ao Executivo. Leitura, vereador Egídio Carvalho.
Ofício número 19, protocolo 137/2021. Encaminha informações referentes à UBS conforme solicitado no requerimento. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedido ofício número 75/2021.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos os ofícios números 38 a 41/2021.
Período de comunicações.